Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, mais uma vez é um prazer estar aqui reunido com os irmãos em mais esta quinta-feira para meditarmos nas palavras do nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, antes de iniciar aqui dar continuidade à nossa série de mensagens, eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim, pela minha família, pelo meu aniversário, ofereceram ações de graças comigo ao Senhor. Minha vida é um milagre. Eu estou aqui hoje porque a bondade de Deus me alcançou. Não fossem os livramentos, a misericórdia, o perdão do Senhor, eu nem estaria aqui nesta terra no dia de hoje. E sou grato a Deus por isso. Agradeço as orações dos irmãos, porque sei que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sei que os irmãos, buscando a meu favor a graça de Deus, a bênção de Deus, favor imerecido de Deus para mim, eu sou muito grato. É aquilo que não existe no mundo, ninguém pode comprar, ninguém pode dar, mas os irmãos, que são embaixadores de Cristo, são filhos de Deus, podem pedir ao Pai em meu favor, podem interceder em meu favor, como podem interceder em favor uns dos outros e pelo próximo. E eu tenho a certeza, pelas Escrituras, que o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus Criador, o Pai Yahvé, seu Filho Jesus Cristo, são poderosos, bondosos, ouvem as orações, respondem e abençoam, em resposta à intercessão da igreja, às orações. Agradeço muitíssimo, as orações dos irmãos são preciosas perante Deus, são preciosas para mim, a intercessão dos irmãos são preciosas para mim, sei que sou muito abençoado por elas. As orações dos irmãos me ajudaram na cura da minha filhinha, numa enfermidade que ela estava nos olhinhos, já contei isso aqui, e estou seguro nas mãos do Senhor e sei do grande abençoar, do grande tesouro que há na resposta das orações da igreja. Então sou muito grato por isso e pelo privilégio de estarmos hoje aqui reunidos para meditarmos mais um pouco nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de forma a honrá-lo, a glorificá-lo, a fazer a sua vontade, a procurar agradá-lo. Nós falamos aqui no nosso último encontro sobre os dois caminhos. Nós começamos a falar sobre os dois caminhos e falamos no último encontro sobre o caminho estreito. Já falamos sobre o novo nascimento. Falamos sobre a vida abundante que Deus promete, esse chamado de Deus. Que vida é essa, né? Nós falamos no nosso último encontro. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que vida abundante é essa? E nós falamos aqui que existem muitas coisas que falam por aí que não têm relação com essa vida. Mas quando nós entendemos que o propósito de Deus em Jesus Cristo é restaurar todas as coisas, é restaurar o plano de Deus, é executar o plano de Deus, que é restaurar aquilo que foi corrompido no início, mas que estava tudo dentro ainda desse plano, né? Na criação do homem, em toda a criação. Nós já falamos aqui, eu só estou relembrando, que desde o início a vontade de Deus é formar para si um povo de filhos, criaturas conscientes, morais, com livre-arbítrio, que escolham livremente amá-lo, desfrutar da sua presença, obedecê-lo, glorificar o seu nome. E com esse propósito ele fez os anjos. Com esse propósito ele fez os seres humanos. os anjos também enfrentaram a desobediência. Tiveram aqueles que caíram e não podem ser mais aproximados. Aqueles que não pecaram e foram confirmados em santidade. Para o homem, Deus propiciou um plano de salvação. Fez Adão e Eva e deu a eles a oportunidade de obedecê-lo, de viver com ele. Mas eles não poderiam comer da árvore que estava no centro do jardim. O homem escolheu fazer a própria vontade, desobedeceu, entrou o pecado no mundo e com ele a morte. E a partir daí, todo aquele que nasce do ajuntamento do homem com a mulher, todo aquele que nasce, nasce agora à imagem e semelhança do homem, ou seja, foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas agora com uma distorção. Nesta imagem de Deus aí, nessa imagem e semelhança de Deus, houve uma distorção. Houve uma corrupção dessa imagem, por conta de uma estrutura que entra agora na natureza de todo homem. Ele já nasce com essa estrutura, como está escrito: em pecado me concebeu minha mãe. Na concepção, essa estrutura entra. Que a Bíblia chama de pecado, chama de concupiscência. Uma inclinação para fazer a própria vontade e não fazer a vontade de Deus. Esse foi o parâmetro que abriu então os dois caminhos. Um caminho onde o homem procura, com a graça de Deus, o poder de Deus, fazer a vontade de Deus. O homem procura se aproximar de Deus, servi-lo, obedecê-lo, se submeter a ele, e esperando dele que o seu poder, tão grande, tão infinito, possa resolver essa escravidão de estar preso à própria vontade. E Deus diz nas Escrituras que ele faz isso, através do novo nascimento. Ele opera um poder que só ele tem, que agora restaura o homem para escolher novamente, livremente, obedecê-lo ou não. Derrama no seu coração o seu amor, coloca habitando no seu corpo o seu Espírito Santo. E nascido de novo, pode escolher então viver para Deus, fazer a sua vontade, se alegrar nisso, entendendo que esse é o propósito da criação do homem: desfrutar da presença de Deus, glorificar o seu nome. E realizando esse propósito, vive. Vida é isso, caminho da vida. Todo o resto, onde o homem não se preocupa em desfrutar da presença de Deus e glorificar o seu nome, todo o caminho fora disso é caminho de morte. É o caminho largo que Jesus descreveu para nós. E no nosso último encontro, então, nós meditamos sobre isso. Como é essa vida, então, que Deus está oferecendo? Essencialmente, ela atende a esse propósito: desfrutar da presença de Deus e glorificar o seu nome. Tudo aquilo que eu posso viver nesta vida, que me mantenha na presença de Deus, que faça eu desejar cada vez mais a presença de Deus, que me atraia cada vez mais para a presença de Deus, é vida abundante. Tudo aquilo que eu faça na minha vida que glorifique a Deus, o testemunho de justiça, não mentir, não devolver o mal com o mal, mas devolver o mal com o bem, fazer o bem a todos, fazer sempre o bem, não amaldiçoar, não maldizer, não tomar o nome de Deus em vão, esse tipo de testemunho, de piedade, de amor ao próximo, no tempo que nós temos, a nossa mente e a nossa atenção estarem voltados para Deus e para o interesse do próximo, para o servir, para o obedecer à vontade de Deus. Quando eu pratico isso, eu estou em vida abundante. Eu estou no caminho estreito, eu estou no caminho da vida. Agora, tudo que eu escolher na minha vida que me afastar da presença de Deus, me distrair do cultuar e adorar a Deus, do louvar, me cansar e me deixar desanimado para buscar a Deus, para adorá-lo, para conhecer e praticar a sua vontade, tudo que na minha vida eu escolho, nesse momento eu prefiro silenciar a glorificar a Deus, a testemunhar, eu, talvez num outro momento, agora não é conveniente, tudo aquilo que me afastar de desfrutar da presença de Deus, de glorificar o seu nome, não faz parte da vida abundante. São pontos em que o nascido de novo pode fraquejar, mas ele reconhece que não faz parte desta vida abundante. Eu só estou dizendo isso porque, atualmente, existem muitas denominações, e existem seitas, e existem pastores coach, hoje existem gurus, existem de tudo hoje. Cada um deles quer trazer uma doutrina nova, algo que só ele tem, uma revelação nova, e eles querem acrescentar coisas. E muita gente fica confusa. O tanto os que não nasceram de novo ainda, mas estão ouvindo o Evangelho, estão sendo alcançados pela graça, pela fé, estão sendo ali preparados, o Espírito Santo está trabalhando porque eles têm se aproximado da pregação do Evangelho, têm se aproximado do testemunho dos crentes. E aqueles que já nasceram de novo, estão caminhando no caminho estreito, na igreja, eles são assediados por uma série de falsas doutrinas com o objetivo de fazê-los errar neste caminho, regredir neste caminho ou não acertar com a porta de entrada desse caminho estreito. Hoje se ouve de tudo, se ouve que se a pessoa não multiplica para si bens materiais, não está sendo abençoada por Deus, aquele que é abençoado por Deus, aquele que está vivendo na presença de Deus, não pode sofrer certas coisas ou enfermidades, ou reveses financeiros, ou dificuldades na família, que o que realmente está sendo abençoado é aquele que oferta muito, é aquele que contribui muito, financeiramente falando. E aí tem aqueles votos de fé, fogueiras disso e daquilo, e sacrifícios, usam até esse nome, sacrifícios, vai sacrificar. Figuras do Antigo Testamento que foram sombras para o nosso ensino e que o Senhor Jesus nunca estabeleceu na sua igreja. Esse tipo de nomes, né? Sacrifícios. Tem de tudo. Se oferece de tudo. Com esse nome de vida abundante. Uma vida, um caminho onde ser amigo do mundo é bom. Não precisa tal coisa, não precisa outra, aquilo é exagero, isso é exagero, renúncia de menos. Renunciar o mínimo possível. Aos próprios desejos, ao viver mundano. ao buscar a satisfação dos outros, a expectativa de que os outros estejam contentes conosco, nos aprovem. Tudo isso hoje eles colocam nesse conceito de vida abundante que Jesus falou. Mas isso está nas Escrituras? Como a gente sabe? Foi como eu respondi ainda há pouco, anteriormente. Para eu responder o que faz parte da vida abundante e o que não faz parte, a Bíblia me ensina muito claramente. Apenas procure saber qual foi, qual é a vontade de Deus na criação. O que foi corrompido ali pelo pecado e o que Jesus então veio restaurar para que fosse como no início. Ele veio restaurar todas as coisas. Restaurar a nossa relação com Deus, a nossa paz com Deus, o nosso acesso a Deus. Ele veio restaurar a vontade de Deus para o seu povo. Os profetas do Antigo Testamento todos falaram acerca disso. Eles serão meu povo, eu serei seu Deus. Habitarei neles. Escreverei a minha lei, a minha palavra nos seus corações. E eles as praticarão. Não precisarão mais ser obrigados. Mas farão isso por amor. De livre vontade. Tudo isso está predito. E tudo isso me aponta para esse critério. Deus nos criou, conforme as Escrituras dizem, para desfrutar da sua presença e glorificar o seu nome. Então, quando eu quiser saber se alguma prática da minha vida está de acordo com a vontade de Deus, está dentro dessa vida abundante, aonde o Senhor abençoa, aonde as bênçãos dele me alcançam, ele está agradado comigo, tem prazer na minha vida, eu só preciso responder a esses dois princípios. Isso está aumentando meu desejo por estar na presença de Deus? Isso me aproxima mais da presença de Deus? Qualquer prática que eu imaginar da minha vida, isso está me dando mais tempo para estar na presença de Deus? Então é uma prática que eu posso realizar na vida abundante. Mas qualquer resposta em contrário me afasta da presença de Deus, me tira tempo para me dedicar a Deus, para adorar, para orar. Tira minha atenção e meu ânimo para me dedicar ao Senhor. Isso é algo que eu devo renunciar, me afastar, para viver a vida abundante. Qualquer coisa da minha vida que glorifique a Deus, testemunhe da sua misericórdia, do seu perdão, da sua grandeza, da maravilha que é andar na sua presença, da bênção que é a santificação, o tesouro que é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Tudo o que me permite testemunhar isso, estimula isso, glorifica a Deus. Até mesmo nas provas e tribulações. Situações de prova, por exemplo, em que nos sentimos mais frágeis, mas permanecemos aos pés do Senhor. Caminhamos com dificuldade no sentido daquela intrepidez anterior, mas continuamos congregando, continuamos orando, mesmo que com dores, mas obedecendo, buscando permanecer fiéis ao Senhor. Isso é fé, é obediência. Isso glorifica a Deus, mostrando ao mundo como tudo que está escrito. Aqueles que são igreja do Senhor, que desfrutam da sua presença, são sua família, são seus filhos, nesse mundo têm aflições. E o mundo acaba aborrecendo a esse povo. Mas esse povo não devolve o mal com o mal, mas ama, ora pelos adversários, crendo que está nas mãos de Deus e é Deus quem determina tudo para a sua igreja, para o seu povo. Nós não estamos nas mãos nem mesmo do Lúcifer, do Satanás. Não estamos, ele não pode nos tocar. Aquele, os que são filhos de Deus, eles não vivem pecando, o maligno não lhes toca. Sequer os poderosos anjos caídos podem nos tocar, porque Deus é muitíssimo mais poderoso, é o Criador, até mesmo desses seres. Se nem mesmo os principados, potestades, príncipe das trevas e hostes do mal podem nos tocar, muito menos os homens. Mas tudo o que nos acontece tem de Deus a permissão, porque até os fios de cabelo de nossas cabeças estão contados, e não passamos por nada que Deus não permita. Existem muitas coisas que são difíceis de compreender, mas sabemos que Deus é bom e tudo é feito para o nosso proveito. Não somos tentados acima das nossas forças, mas Deus sempre dá com aprovação o escape, e todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Neste momento, agindo desta forma como o Senhor nos orienta nas Escrituras, glorificamos o seu nome, até mesmo nesse momento de provações, de dificuldades, de humilhações. E todas as vezes que eu estou numa encruzilhada na vida, tendo que decidir algo, eu tenho que fazer a pergunta: este algo aqui que eu agora vou, isso que eu vou praticar, esse caminho agora por onde eu estou passando, ele me permite permanecer na presença de Deus e glorificar o seu nome? Por ali eu entro e sei que estou em vida abundante. Mas, se a resposta for não, isso vai me embaraçar, vai me deter, vai me paralisar nesse propósito, ou vai me fazer recuar, eu sei que eu tenho que buscar de Deus outra coisa, outra prática, outra decisão. Vida abundante. É isso, singelamente isso. O chamado de Deus é para isso. Todo o resto, ele é que vai acrescentar. Vai fazer mais do que pedimos ou pensamos. Vai ouvir os nossos planos, nossos desejos. Ele tem interesse em nos conceder, é generoso, é bondoso, quer nos enriquecer, com certeza que quer, com as suas bênçãos. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Quer nos enriquecer com as suas bênçãos, com aquilo que é da sua vontade nos conceder nesta vida, para sermos mordomos dele e administrarmos tudo o que ele nos der, tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que sabemos, segundo a sua vontade, para desfrutar da sua presença, para glorificar o seu nome. Isso responde para nós, essas duas coisas. Vida abundante. O que é essa vida abundante desse chamado maravilhoso do Deus Criador, nosso Pai e Yahvé, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque sem Ele, sem o Salvador Jesus, sem o seu senhorio, não há ligação com o Pai. Os que estão em Cristo estão em Deus. Os que não estão em Cristo não estão no Pai. Os que fazem a vontade de Cristo fazem a do Pai que o enviou. Os que o recebem, recebem o Pai. Os que não o recebem, não recebem o Pai. Assim o Pai determinou. Os que obedecem, honram a Cristo, honram o Pai. É o que temos nas Escrituras. Eu quero continuar então hoje aqui, ainda nesse assunto, fazendo uma abordagem prática dessa vida abundante. Alguns elementos aqui, eu falei agora. Como usar o critério da criação para definir essa vida abundante e me orientar de uma forma muito prática naquilo que eu devo buscar, aquilo que eu devo desejar em Deus. Saber se estou fazendo em Deus, para eu compreender quando Deus me fechar uma porta, me disser não, me desviar para de um determinado caminho que eu estou indo, que não é da vontade dele, estou me referindo a isso. Eu entender e não lutar contra isso, mas aceitar com toda a fé de que entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele e ele está fazendo todo o melhor para nós. É dentro dessa caminhada aqui, ó, dessa forma prática, que eu quero abordar então para os irmãos, com os irmãos algumas coisas. Nessa vida abundante, tanto o Senhor Jesus quanto os apóstolos falaram de algumas coisas que são alicerces para essa vida, para permanecer nessa vida abundante, para caminhar nela, para prosperar nela, para agradar a Deus nela e ser fiel até o final desse caminho. Eu separei aqui algumas principais coisas que eu quero falar rapidamente. Fé, paciência e humildade. Fé, paciência e humildade. Conceitos que devem estar muito bem enraizados, sedimentados, consolidados em nossos corações, porque a nossa vida abundante depende deles. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé não se pode agradar a Deus. A nossa caminhada não é por vista, mas é por fé. E eu já tive a oportunidade de falar aqui para os irmãos o que é fé. Assim como investigamos nas Escrituras hoje e no nosso encontro anterior o que é vida abundante, o que é fé? Já tive a oportunidade de falar aqui para os irmãos que fé não é pensamento positivo, fé não é mentalização. Aquela coisa de ficar imaginando passo a passo de como é algo que desejamos muito aquilo acontecendo e mentalizando aquilo, achar que isso que vai fazer com que aconteça. Esse é um conceito de fé do mundo pagão, um conceito de mentalização, um conceito de pensamento positivo. Isso acaba influenciando a maneira como lemos as Escrituras. Quando lemos as Escrituras, quando lá está escrito fé, na nossa cabeça já se completa isso. Tenho que acreditar muito, falar palavras, confessar que uma determinada coisa vai acontecer, a ponto até mesmo de algumas pessoas, né, falam assim, não, eu... A pessoa que tem uma enfermidade, ela ora a Deus e já estou curado. E vou ficar falando que estou curado até que isso aconteça. Fé não é a negativa da realidade. Não é nada disso. E ficar falando algo não vai fazer com que aquilo aconteça. Porque aquele que tem a palavra de poder, que com a sua palavra traz à existência aquilo que não existe ainda, esse é Deus. E quando as escrituras falam de trazer à existência algo que não existe, é de um poder de criação. Até mesmo porque se os irmãos conversarem com qualquer professor de física, ele vai falar que nesse universo não se cria matéria. A matéria só se transforma. Por quê? Ninguém é capaz de criar matéria. Nenhuma criatura é capaz de criar matéria. Quem é capaz de criar? O Criador. Só ele cria. Ele é capaz? Ele é capaz. E ele pode, até nos dias de hoje, se ele quiser. Ele cria. Mas ninguém cria. Então a fé não é isso que eu citei aqui. E o que as escrituras dizem que é a fé? A fé é conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Em toda a escritura nós vamos ver isso. O próprio Jesus se referiu muito a isso. Grande é a tua fé, seja feita conforme ela. Ele falou isso para algumas pessoas. Ele falou isso para o centurião, que foi pedir a ele que curasse o seu servo que estava enfermo. E qual foi a atitude do centurião? O centurião precisou ver alguma coisa, mentalizar alguma coisa? Falar que aquela coisa teria acontecido? Ficar confessando aquilo? Para que a palavra dele, de alguma forma... Isso aí está muito ligado à cabala, né? Aquela cabala judaica, palavras, fórmulas mágicas de palavras, invocações, né? Isso tem nada a ver com as escrituras. Aquele centurião falou... Ele confessou para Jesus ali, o que ele falou para Jesus, a confissão da sua fé foi: eu conheci a vontade de Deus para mim. Eu conheci a vontade de Deus nas Escrituras. Estava escrito lá atrás. Moisés disse assim: Deus levantará no vosso meio, no meio dos judeus, um profeta semelhante a mim, mas maior do que Moisés. Ele falou: a ele vocês vão ouvir e vocês vão fazer tudo o que ele disser. O centurião, quando fala de estar sujeito à autoridade, ele estava falando para Jesus ali: olha, eu vim pedir a você, porque você é o Messias. E Deus disse que eu deveria fazer tudo o que o Messias diz e pedir a ele tudo aquilo que as escrituras dizem que ele faz. E as escrituras no livro do profeta Isaías dizem que ele leva sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Por isso eu vim pedir e acredito que é você quem pode fazer. E eu estou aqui obedecendo à vontade do Deus Pai Criador, que disse que é a você que eu devo confiar, em você que eu devo confiar, em você que eu devo vir, é a você que eu devo obedecer. Se os irmãos procurarem, foi esse o padrão que Jesus disse: olha, não encontrei fé semelhante nem em Jerusalém. Da mesma forma, os irmãos vão encontrar o mesmo padrão em todos aqueles que se aproximaram dele, porque o que se dizia? O Messias veio em nosso meio e é Jesus de Nazaré. A mulher sirofenícia, que insistiu com ele, a filha que estava atormentada com demônios, Jesus ainda disse para ela: mulher, não é justo deitar aos cães o pão que é dos filhos. E ela respondeu para ele: mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que ela estava praticando ali? Que obra de fé era essa? Porque Tiago diz que a fé só mentalizada, aquela fé que não tem obra, é morta. A fé que está só na mente é morta. A fé precisa fazer todo o corpo praticar. Isso é o que Tiago chamou de obra. Foi isso que ele disse: me mostra a tua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, como eu vivo praticando a fé, como eu vivo praticando a obediência à vontade de Deus, aquilo que Jesus disse: quem ouve e pratica as minhas palavras, Aquela mulher sirofenícia, ela quando fala aquilo para Jesus sobre os cães também comerem das migalhas, ela estava dizendo para ele: olha, você é o Messias, você foi aquele que Deus em Moisés disse que nós deveríamos seguir, deveríamos buscar de ti, não buscar em mais nada, nenhum outro lugar, mas em ti, estou aqui, estou fazendo isso, a vontade de Deus. E sei que o Messias vem primeiramente para os judeus, mas ele também vem para todas as outras criaturas, todo homem, criação de Deus. Também irá acessar a Deus pelo Messias. Ela praticou isso. Os irmãos me perguntaram: ah, mas ela tinha todo esse entendimento? Não sei se tinha, qual entendimento tinha, só sei que praticou. E se ela não tivesse praticado, Jesus não teria falado. Ele disse: mulher, grande é a tua fé. Se ela não soubesse do que estava falando, o Deus que conhece todas as coisas, o onisciente, o Deus Filho, não teria dito aquilo para ela. Grande é a tua fé. A fé está relacionada à obediência. Então, nos momentos em que a nossa fé é provada, nesse caminho estreito, temos que lembrar isso. Continuar praticando o que Deus falou, mesmo que o sofrimento nos desanime, que a tristeza nos desanime momentaneamente, mas o obedecer vai nos trazer a consolação do Espírito Santo que habita em nós. O fortalecer de Deus nas nossas fraquezas. Mas de forma nenhuma podemos deixar de ter fé, ou seja, de forma nenhuma podemos obedecer menos. Se as provações provocarem em nós um obedecer menos à vontade de Deus que nós já alcançamos, que nós já conhecemos, isso não vai nos manter na vida abundante, mas vai nos afastar dela. Olha o que foi escrito para Éfeso, numa das cartas do Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta às primeiras obras. Ou seja, prática de obediência. Fé que se mostra em obras. Obediência prática. O Senhor falou assim: porque se não fizer isso, virei contra ti, retirarei de ti o teu castiçal, que representa a presença do Espírito Santo ali, naquela igreja, no corpo de cada crente. Viver a vida abundante, viver no caminho estreito, exige fé. Se tiveres fé, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Esse diálogo que está lá no Evangelho de João, de Jesus com Marta, com Maria, na ressurreição de Lázaro, naquele evento da ressurreição de Lázaro, o que elas falam para ele? Jesus falou assim: ó, eu sou a ressurreição e a vida. Creres tu nisso? Ela falou: eu creio. Eu tenho praticado, vivido, obedecido que tudo relacionado ao Senhor Jesus de Nazaré ser o Messias. E ela disse que estava convencida de que em Cristo o irmão dela ressuscitaria na ressurreição dos mortos. Praticando a esperança do ensino do Antigo Testamento e de Jesus. Em resposta disso, Jesus disse o que a eles? Eu que estou aqui, sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que está em mim não morrerá, mas viverá eternamente. E ressuscitou a Lázaro. Mas por causa de quê? Porque praticaram, Lázaro praticava a obediência a ele. Aqueles que ali estavam praticaram a obediência a ele. Por isso ele pôde responder com a consequência dessa obediência, que foi para Lázaro a ressurreição, que foi para sua família a restituição de Lázaro vivo. A fé produz tudo o que precisamos em nossas vidas. Porque fé é conhecer e obedecer à vontade de Deus. E mesmo nos momentos de fraqueza, o crente, ele pode não estar mais tão ousado ou tão intrépido, tomando iniciativas, pode estar mais recolhido, mas se ele permanece obedecendo aquilo que ele alcançou da vontade de Deus, não deixar de congregar, orar, adorar, consagrar, jejuar, se ele permanece fazendo a vontade de Deus, ele está agindo com uma fé, e é uma fé que Deus não despreza. Digo isso porque muitos, ao olharem por não estar fazendo semelhantemente com a energia maior de um período anterior, às vezes pensam, né, que são levados a pensar, Deus não está agradado. Mas as Escrituras nos dizem como devemos avaliar. Elas dizem que se nós obedecemos, isto é fé e não é desprezível diante de Deus. E por conta dessa permanência, mesmo que a circunstância não ajude, Deus transformará, dará maior graça e mudará esse cenário. Ele aperfeiçoará a obra que ele começou. Isso é fé. Isso também é paciência. É perseverar na obediência, mesmo que não com tanto ânimo ou tanta vontade. Não porque teve vontade de fazer, mas porque sabe pelas Escrituras que tem que obedecer. Isso é renunciar a si mesmo. Isso é tomar a cruz e seguir a Jesus, que é fazer, obedecer, mesmo quando por alguma situação de entristecimento, de dificuldade ou de fraqueza, não tem aquela vontade de fazer, mas faz. Como o próprio Jesus falou, teve aquele filho, né, que disse, o pai falou para ele, vai, faz tal determinada coisa para mim, e ele disse, vou fazer, e não fez. E teve um outro que falou, não quero fazer, mas se arrependeu e fez. E Jesus perguntou, quem foi que fez a vontade do pai? Todos foram unânimes em dizer, foi o segundo. Porque é quem realmente pratica a vontade. É necessário, para permanecermos nesse caminho estreito e nessa vida abundante, fé o tempo todo, que é conhecer e obedecer à vontade de Deus, obedecer aquilo que alcançamos. Não nos preocuparmos com aquilo que não alcançamos ainda, como o apóstolo Paulo ensina, cada um fique naquilo que alcançou. É suficiente. Deus, aperfeiçoando a sua obra, nos dará a conhecer tudo o que for necessário para cada um de nós. Para nós, tão somente importa que permaneçamos naquilo que alcançamos, aquilo que sabemos que agrada a Deus, que é da vontade dele. Nos dediquemos a isso. Coloquemos isso em primeiro lugar. Seu reino, sua justiça, do que conhecemos do reino e da sua justiça, coloquemos em primeiro lugar. As demais coisas ele nos acrescentará. Jesus disse em Lucas 21:19, na paciência possuireis as vossas almas. Eu disse aqui da importância de perseverar nas provas e tribulações. Tiago diz que é a prova da nossa fé que produz paciência. Tiago capítulo 1, versículos 3 e 4. Olhe como a paciência está ligada à preservação da fé. A nossa fé, ela tem que enfrentar as dificuldades deste mundo, porque esse mundo não recebeu a Jesus, não o conheceu, odiou ao Senhor, então odeia também, aborrece também aqueles que vivem aos pés do Senhor, que caminham com Ele, que glorificam o Seu nome. Algo que é uma decorrência normal, uma decorrência do mundo se opor ao nosso Senhor. E o Senhor nos preparou para isso, nos avisou sobre isso. E diz então que a nossa fé, o nosso obedecer à vontade de Deus, vai ser provado por aflições, enquanto estivermos neste mundo. Mas toda vez que a nossa disposição para obedecer for colocada em confronto, quando ela permanece, ela não se altera, ela se mantém, isso nos aumenta a paciência, ou seja, a prova da nossa fé produz paciência, produz a capacidade de continuarmos obedecendo nas mesmas situações difíceis e em situações até mais difíceis posteriormente. Paciência. Quando estivermos naqueles momentos em que achamos que não vamos conseguir, saibamos que nós não somos daqueles que retroagem. Deus não tem isso para ninguém. Deus não tem o retroagir para ninguém. Deus tem toda a graça para prosseguir. O interesse dele é que prossigamos. Não existe esse negócio de já tem os escolhidos e se alguém não está conseguindo é porque não é escolhido de Deus. O Senhor nos dá toda a graça para vencermos, para frutificarmos. Nós só não podemos é virar as costas, apostatar, abandoná-lo. Se estivermos ali dispostos a nos arrependermos, Ele segura nossas mãos. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, nos ajuda até nas nossas orações. Ele não nos abandona de forma nenhuma, mas está sempre disposto a nos levantar. E aqui que entra um traço muito importante que nos fala se nós realmente nascemos de novo e estamos no caminho estreito. E estamos vivendo a vida abundante. É que aquele que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo dentro de si, ele também pode ser enganado por falsas doutrinas momentaneamente. Ele também pode ser enganado pela amizade do mundo momentaneamente. Ele também pode se frustrar com muitas coisas que não deveria ter se frustrado na caminhada da igreja, porque fazem parte de como a igreja é, mas ele não precisaria ter buscado justificativas para obedecer menos. Mas quando isso acontece, e o crente começa a obedecer menos, ele se entristece. Ele sabe, porque ele já alcançou. Ele alcançou o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida até aquele momento. Aquilo que ele alcançou e ele falha, ele se entristece. Ele sabe que não existe mais nada que possa estar fazendo no mundo que o traga alegria maior do que aquela de obedecer. Ele pode alcançar riquezas, ele pode alcançar confortos, mas ainda assim ele vai se entristecer. Porque ele conheceu a vontade de Deus E se ele não a está realizando, ele fica triste. Que é o sinal de que ele tem o Espírito Santo como penhor da salvação dentro dele. Que ele não completa, ele não vai ficar no meio do caminho. Enquanto o Espírito Santo estiver dentro dele, ele não existe a possibilidade. Os irmãos quiserem conferir o texto, está em Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14. Penhor. Penhor é garantia. Garantia. Ou seja, o Espírito Santo me foi colocado dentro de mim, Deus colocou, me adiantou uma garantia. Os irmãos já devem ter, alguém já deve ter ouvido falar do penhor da Caixa Econômica, né? O sujeito ia lá, mas só a Caixa Econômica acho que ainda tem isso. Um instituto antigo do direito. O sujeito ia lá, queria alguma coisa adiantada, o que ele fazia? Ele ia lá e falava assim, não, olha, eu estou falando que eu vou fazer algo para você. Mas para você confiar mesmo, eu deixo aqui com você isso. Aquele relógio de ouro cheio de diamantes, aquela joia muito cara. Caixa Econômica acho que ainda tem penhor de joias. A pessoa deixava lá, pegava o empréstimo, falando, ó, eu vou voltar e vou devolver esse dinheiro que eu peguei emprestado aqui. E como garantia, eu deixo aqui essa joia, esse tesouro. É isso que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. Cada um de nós, Deus chegou para nós e falou assim, olha, eu que comecei a boa obra em você, vou completá-la. Eu prometo isso para você. E não só pela minha palavra, mas eu coloco o meu Espírito Santo dentro de você como garantia de que eu vou fazer isso. Você só não pode deixar de me obedecer, virar as costas e ir embora. A aliança é essa. Sou teu Deus e te salvo, você é meu servo. Se você não deixar de ser servo, eu não deixarei de ser teu Deus. Você não deixar de ser meu filho, pelo teu livre-arbítrio, pela tua vontade, não deixarei de ser teu pai. E Deus ainda dá a garantia do seu Espírito Santo em nós. De maneira que não, nada nos acontecerá, nada nos separará do amor de Cristo, nada nessa caminhada até o fim dela, enquanto eu tiver dentro de mim o seu Espírito Santo. Mas eu tenho que lembrar de uma coisa. Se eu começar a entristecer o Espírito Santo, desobedecendo a Jesus reiteradamente, ouvindo a sua voz e desprezando, virando as costas, Sansão pegou o mesmo caminho. Um determinado dia, o Espírito Santo havia se retirado dele e ficou lá para o nosso ensino. Eu não posso desobedecer. Eu desobedeço, me entristeço, me arrependo, tenho advogado perante ao Pai. O Senhor me perdoa. Desde que eu retorne o Espírito Santo ao seu trono no meu coração, ele soberano, representando Jesus, me levando a ser servo do Rei Jesus, a soberania de Cristo. Ele está ali representando isso, me apontando para que glorifique a Jesus com a minha vida, que desfrute da sua presença em santidade. Agora, aquele que nunca nasceu de novo não tem nenhum discernimento de tudo isso que eu acabei de dizer. Ele ouve e até entende a vontade de Deus. E se desobedece, não tem tristeza alguma. Não discerne. Não discerne. Não tem discernimento espiritual. Aquele que desobedece cada vez mais e está enganado por essa falsa teologia de hipergraça. Deus aceita tudo. Deus, qualquer um manda com Deus, de qualquer jeito. Está acreditando nessas coisas, está enganado. Não é isso que as escrituras falam. Não está no caminho estreito. E aquele que já andou no caminho estreito, se está tentando endurecer o coração, está tentando fazer a mente ficar... Me fugiu agora a palavra que as escrituras usam, é como se tivesse totalmente cicatrizado, totalmente inoperante, totalmente uma casca. Se está seguindo por esse caminho, está se esforçando nisso, cuidado, porque pode alcançar. Pode alcançar um ponto que não volta mais, que é quando o Espírito Santo deixa. Se com o Espírito Santo a nossa caminhada nesse caminho estreito é difícil, é provada, imaginem sem Ele. Sem Ele, não dá. Não tem como. Eu digo, não é sem Ele andar sem Ele, é voltar para dentro desse caminho estreito sem Ele. Porque é só o caminho estreito que conduz à vida. Tem que andar nele e chegar ao final dele. Por que eu digo isso? Eu digo isso para que tenhamos esse cuidado de não provocar ciúmes no Espírito Santo, não entristecê-lo, mas cuidar dele, agradá-lo, mantê-lo no trono, no governo, na direção das nossas vidas, no nosso coração, como aquele que aponta para que Jesus seja sempre glorificado, Senhor, obedecido, e que seja sempre acessado na sua presença conosco, próximo, intimamente, pelas orações, pelas ações de graças e jejum. Pastor Felipe está me ajudando aqui, mente cauterizada. Exatamente. A cauterização é exatamente aquele recurso que você coloca para fechar a pele. Abriu, aí vai ali, fechou para não abrir mais. Mente cauterizada. Era o que eu estava querendo dizer aqui, né? Nos protejamos disso, estejamos advertidos contra isso, para que andemos sempre numa vida abundante, nesse caminho estreito, que é cheio da proteção, do livramento de Deus, da sua verdadeira, da verdadeira prosperidade, que é a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Irmãos, a bênção que é podermos orar a Deus e Ele nos ouve, e Ele tem interesse por nós. Não nos ouve de qualquer forma, mas nos ouve com atenção e carinho. Aqueles que lhe obedecem, como Deus tem prazer em responder às suas orações. Os irmãos têm experiência com isso. Que vida magnífica, que vida extraordinária é aquela que anda no caminho estreito, é a vida abundante, é a vida verdadeira, o resto é morte. Como é maravilhoso poder orar a Deus e pedir um socorro e Ele dizer, eis-me aqui. Acampar os seus anjos ao nosso redor para nos livrar. Clamarmos a Ele que entre numa luta por nós e Ele entra. E somos pequenos quando a nossa vida é comparada com as regras aí do mundo, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Ele entra e Ele muda tudo. E nós percebemos que não precisamos da amizade do mundo, não precisamos das leis de poder do mundo, da forma como o mundo vive, mas que a verdadeira vida, prosperidade e vitória está no Senhor. É isso que as Escrituras nos colocam.